Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 21 de novembro. Hoje aqui na capital americana estamos com 14 graus centígrados. A produção de todo o programa é de Mariano Bartolomeu, assistência técnica de Vasco Valarets. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Robert Mugabe demitiu-se, provocando onda de euforia nas ruas de Harare. Ataque bombista na Nigéria mata pelo menos 50 pessoas. Como todos os dias aqui na Voz da América, temos hora e meia de programação e, como todos os dias, a primeira meia hora é dedicada à Angola. Há pedidos de demissão de Eduardo dos Santos como presidente do partido. Um deles vem de um histórico do MPLA, que pede também o seu julgamento.
Se a justiça funcionar com pé e cabeça, vamos chegar lá. Vamos chegar.
João Lourenço demitiu um inspetor do Estado. Será isso a oportunidade para reabrir processos de corrupção que foram arquivados?
O advogado Luiz de Nascimento diz que o presidente da República, João Lourenço, estaria de parabéns se a sua promessa de combater a corrupção começasse exatamente por aí.
Portanto, fique connosco a ouvir os pormenores destas e mais reportagens sobre Angola. Para já, as notícias internacionais. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, anunciou a sua demissão ao fim da tarde de hoje numa carta enviada ao presidente do Parlamento no momento em que os deputados discutiam um processo de impugnação contra ele. A carta foi lida pelo presidente da Assembleia Nacional, Jacob Mudenda. Mugabe disse ter entregue finalmente a sua renúncia como presidente do Zimbábue com efeito imediato e disse esperar que haja uma transferência de poder tranquila. Os cidadãos saíram às ruas aos milhares para celebrar. Espera-se agora a indicação de um novo presidente e de um eventual período de transição. O presidente de Angola, João Lourenço, e da África do Sul, Jacob Zuma, tinham programado uma deslocação amanhã ao Zimbábue. Não se sabe se essa viagem vai continuar. Um ataque suicida causou 50 mortes numa mesquita na cidade de Mubi, no nordeste da Nigéria. Hamet Musa, chefe do Conselho Municipal, acrescentou também que dezenas de pessoas ficaram feridas devido ao ataque. O autor do ataque tinha cerca de 17 anos de idade. Não foi ainda reivindicado, mas o grupo radical Boko Haram assassinou mais de 20 mil pessoas desde que decidiu criar um califado no nordeste da Nigéria. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Síria, Bashar al-Assad, reuniram-se inesperadamente ontem na cidade russa de Sochi para discutir uma resolução política para o conflito da Síria. As conversações foram apenas reveladas hoje e um porta-voz do Kremlin disse que serviram para assegurar a viabilidade de acordos que a Rússia pode alcançar com a Turquia e o Irão. Putin vai receber amanhã os presidentes do Irão e da Turquia para discutir o processo de paz na Síria. A agência de notícias síria e as autoridades russas disseram que Putin afirmou que as operações militares na Síria estão a chegar ao fim e congratulou Assad pelo sucesso da luta contra o terrorismo. O presidente sírio, citado pelos meios de informação russos, disse acreditar que a atual situação no campo de batalha permite esperar progressos agora na frente política. O Kremlin disse que Putin planeia discutir a situação na Síria com o presidente americano Donald Trump e com o emir do Qatar. A Coreia do Sul e o Japão saudaram a decisão do presidente dos Estados Unidos de colocar a Coreia do Norte na lista de patrocinador de terrorismo, aumentando assim as pressões financeiras e diplomáticas sobre o governo deste país. A decisão, a ser formalizada hoje pelo Departamento de Estado, coloca a Coreia do Norte na lista onde estão o Irão, Síria e o Sudão. Uma entidade do Departamento de Estado disse que a Coreia do Norte tinha repetidamente apoiado atos de terrorismo internacional, incluindo assassinatos em países estrangeiros. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
José Eduardo dos Santos deve abandonar imediatamente a liderança do MPLA para deixar que João Lourenço trabalhe e que o MPLA se reorganize, afirma Ambrósio Lukoki, um histórico do MPLA. Para Lukoki, filho de cobra é cobra e, por isso, ele aplaude as exonerações dos filhos de José Eduardo dos Santos que têm sido levadas a cabo e pede ainda o julgamento de Eduardo dos Santos. Koke Mokuta tem a reportagem.
As críticas de Ambrósio Lukoki à gestão de José Eduardo dos Santos datam de fevereiro de 2012, quando numa reunião do Comitê Central do MPLA disse que o partido tinha se afastado do povo. Hoje, em conversa com jornalistas, aquele dirigente histórico disse que José Eduardo dos Santos fez um jogo perigoso e escondeu-se por detrás do partido dos camaradas. Ambrósio Lukoki entende que José Eduardo dos Santos tem estado a travar a máquina daquele partido e que, pelos males cometidos, enquanto dirigente da República de Angola, deve ser responsabilizado criminalmente.
Ele fez um jogo perigoso. Perigoso.
Por quê?
Porque periga a vida de não só os militantes do partido. Hein? Eu não sou, digamos, o elemento que vá no cofre do Estado e tirar o dinheiro, mas quando passo aí, esse é doente lá, são os gatunos, não sei o quê.
Pensa que ele deve ser responsabilizado?
Esse é o problema da justiça. E se a justiça funcionar com pé, cabeça, e membros e tudo, vamos chegar lá. Vamos chegar, porque, tal como ele está a dizer, eu ajudei os camaradas, agora os camaradas me abandonam, sou a mim que se aponta o dedo. Hein? Que não tem nada lá no cartório, não tem que ser... estar a choramingar, sim.
Ambrósio Lukoki defendeu ainda a saída imediata de José Eduardo Santos da liderança do partido e disse apoiar as mudanças que têm feitas por João Lourenço.
Deve sair mesmo, porque está a complicar. A presença dele está a complicar a vida do partido, dos militantes e dos cidadãos. Por que não? MPLA é o partido que está com poder, não? Então, se não consegue resolver os seus problemas internos, como que vai atender o povo? Como que vai realizar o programa que vendeu durante a campanha eleitoral ao eleitorado angolano? Eu considero que são passos positivos no mar dos problemas que ele tem que enfrentar. Se nós todos devíamos estar debaixo dessa preocupação e se preparar para enfrentar, tá? Portanto, se os filhos do presidente, nas responsabilidades que receberam, e não sabemos ver com base no nepotismo. Você não analisa as palavras, mas diz nepotismo. É que aquele que menciona meus e eu distribuo as funções. O filho, a filha de cobra, é para mim cobra. Se eu lhe deixar aí, não obstante ser pequeno, não sei o quê, um descuido só me pica e eu fico a procurar a... Esses são problemas sérios.
Numa conferência bastante concorrida, realizada na sua casa localizada em Viana, Ambrósio Lukoki agradeceu à sua família por compreenderem a posição que vem tomando há já algum tempo dentro do MPLA. Um brasileiro que foi embaixador de Angola em Tanzânia até 2016, da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Pois esta questão do presidente Eduardo dos Santos continuar a ser presidente do partido e ter, portanto, agora um presidente da República, continua a levantar, portanto, dúvidas e questões. A última vem de Abel Chivukuvuku, dirigente da Casa CE. Ele disse que continua por saber os efeitos no Parlamento do facto de Eduardo dos Santos continuar a ser presidente do MPLA. Ele disse também, reafirmou, que não se pode julgar João Lourenço apenas pelas exonerações que tem feito.
Para Chico Cubuco, a decisão de João Lourenço visam apenas clarificar os seus poderes por estar a viver, segundo ele, um caso fora do comum de bicefalia, em que não se sabe ao certo se quem manda é o presidente eleito ou o líder do partido no poder, José Eduardo dos Santos. Abel Chico Cubuco entende que a aprovação das leis no Parlamento será um dos barómetros de avaliação da bicefalia criada e lembra que, mais do que as exonerações, a população quer solução dos seus problemas sociais básicos.
Vamos ter que acompanhar bem, é que o presidente terá que aprovar leis, e as leis aprovam-se no Parlamento. No Parlamento, o grupo parlamentar do partido maioritário não depende do presidente, depende do presidente do partido. Portanto, como é que vai ser isso? Não é verdade? Mas o que nós queremos, no fundo, não é só demissões, porque também, se alguém é demitido porque teve usufruto dos recursos do país, ilegalmente ou ilicitamente, mas depois vai para casa, também não é justo. Porque assim estamos a criar um quadro de impunidade. Quem tocou nas coisas do Estado, sim, deve ser exonerado, mas depois o Tribunal de Contas e os tribunais normais têm que tomar conta do assunto. Mas o mais importante que esperamos do atual Presidente da República é resolver os problemas do cidadão. Educação, saúde, água, energia, saneamento básico, a pobreza. Essas são as coisas fundamentais para que a vida das pessoas mude.
Abel Chivukuvuku, Voz da América, Lubango, Teodoro Albrano.
Obrigado, Teodoro. Como os ouvintes sabem, uma das inaugurações do Presidente da República, João Lourenço, foi, portanto, o Inspetor-Geral do Estado, Joaquim Manda. E agora, levanta-se a possibilidade de uma série de investigações sobre corrupção poderem ser reabertas. Venâncio Rodrigues.
O então Inspetor-Geral do Estado, Joaquim Manda, notabilizou-se por mandar arquivar em setembro passado todos os processos que estavam a ser investigados entre 2013 e agosto de 2017, ficando perdoados todos os funcionários do Estado que pudessem vir a ser investigados por desvios, falhas ou erros na gestão da coisa pública. Trata-se de uma decisão tomada em cumprimento de um decreto do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos, publicado poucos dias antes de deixar a presidência de Angola. Esta segunda-feira, o presidente angolano João Lourenço exonerou a seu pedido Joaquim Mande das funções de diretor-geral da Administração do Estado, tendo nomeado para o mesmo cargo o comissário Sebastião Domingos Ngunza. O advogado Luiz de Nascimento diz que o presidente da República, João Lourenço, estaria de parabéns se a sua promessa de combater a corrupção começasse exatamente por aí. O jurista considera que a medida pode moralizar a sociedade e satisfazer o desejo da maioria dos angolanos.
O Presidente da República, portanto, tem todo o direito, né, de revogar, portanto, esta decisão. Portanto, acho que está em pleno, seu pleno direito e, portanto, deve fazê-lo em obediência, portanto, à luta contra a corrupção, portanto, que ele diz defender. Toda a investigação, portanto, que o órgão, portanto, de exceção fazia, saía, portanto, deve ser retomada pelo atual titular. Portanto, não podemos pura e simplesmente tapar os olhos, né, a tudo de mal que foi feito. Portanto, a luta contra a corrupção, pelo contrário, portanto, impõe que sejam revistos, portanto, todos os processos.
Para o advogado Pedro Capracata, o arquivamento dos processos não apaga os crimes, pelo que podem ser reabertos desde que não tenham prescrito. Capracata entende que os crimes de natureza económica, que constituem a maioria dos processos em causa, podem ser reabertos, revogando deste modo todas as decisões anteriores.
Passivamente é um ato meramente administrativo, não apagam os crimes, quer dizer, os crimes não possuem. Quer dizer que a nova personalidade que foi nomeada para gerir o órgão poderá imediatamente retirar os processos, os arquivos e remetê-los ao órgão competente, que é a Procuradoria da República, de se imaginar os crimes que mais correram aí, são os crimes de peculato, creio eu, né? É legal, porque os crimes não se escreveram e o Ministério Público teve acionar, mesmo no sentido de chamar os seus autores para que respondam por eles.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Foi há vários anos que foi morto Hilberto Ganga. Ele era dirigente da juventude da Casa CE, hoje patrono da juventude. O homem que disparou foi absolvido. Ele era da Guarda Presidencial. Continua-se agora ainda à espera de uma decisão sobre um recurso a essa absolvição. A JPA, a ala juvenil da Casa, diz que vai continuar a lutar para que seja feita justiça. E, ao mesmo tempo, minimiza as reformas feitas até agora pelo presidente João Lourenço.
Já se passaram 4 anos desde que Hilberto Ganga foi morto por militares da guarda de José Eduardo dos Santos. Familiares, amigos e colegas continuam à espera que se faça justiça. Rafael Aguiar, o homem forte do braço juvenil da Casa CE, promete que os assassinos do patrono juvenil da Casa CE vão pagar pelo crime tarde ou cedo.
Os autores morais nunca foram julgados. O autor material foi julgado, mas considerado inocente e mandado em paz e em liberdade para cá.
Há mais de um ano que se interpôs um recurso pela soltura do autor material. O Tribunal Superior nada diz sobre a matéria. A Juventude Patriótica da Casa CE diz que não vão sossegar enquanto justiça não for feita em relação aos assassinos de Hilberto Ganga. Quanto ao atual momento que o país vive com exonerações e nomeações, o braço juvenil da Casa CE pensa que são apenas operações cosméticas e que em nada vão mudar a vida de quem sempre sofreu no país.
Para a JPA, o que se assiste é um ambiente de pseudo-mudança social que só sorri apenas para alguns angolanos do MPLA. Os excluídos de sempre continuam excluídos. Os fomeados de sempre continuam com fome. Os discriminados de sempre continuam discriminados. Desde a última fase do regime colonial ao período monopartidário e ao período multipartidário. Para nós, os dirigentes da JPA, estamos perante uma refinada estratégia de anulação das forças da mudança com a apropriação do discurso a favor das forças anti-mudança para propiciar o alargamento da base eleitoral do MPLA, anular a real mudança que abalaria realmente a estrutura da sociedade e alteraria o seu status quo.
As jornadas deste ano de celebração ao patrono da juventude da Casa CE vão decorrer em todo o país até o dia 25 de novembro, a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Hoje, portanto, uma grande notícia que vem é do Zimbábue. A demissão do presidente Robert Mugabe estava no poder desde a independência do país, tem 93 anos de idade. Pois na segunda meia hora desta programação, vamos falar com um jornalista moçambicano que conhece bem o Zimbábue, Fernando Gonçalves. Ele viveu lá muitos anos, vai falar, portanto, com Amâncio Miguel sobre estas mudanças no Zimbábue. Vamos também ter reportagens de Moçambique, atualmente, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos toda a emissão com a Rádio Pijiguiti e a Rádio Capital FM. Não se esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos. E no Facebook também estão lá as nossas notícias e reportagens e vídeos. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto, ou mesmo uma informação que nós iremos manter na confidencialidade, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 2967. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para o Sumba, de onde chega uma história dramática de 120 trabalhadores que alegam ter sido vítimas de uma falcatrua num total de 28 milhões de kwanzas. Essa quantia teria sido disponibilizada para pagar subsídios aos trabalhadores considerados eventuais, mas com contratos firmados com a administração do Sumba. Os 28 milhões desapareceram. Dois administradores mencionados no caso dizem desconhecer o que se passou com o dinheiro. A situação agrava-se porque trabalhadores que estão agora a entrar na idade da reforma estão a descobrir que fundos que pagaram para a Segurança Social nunca foram entregues. Fernando Caetano.
Agastados com a situação, os trabalhadores reclamam os seus direitos, a começar pelo porta-voz Felisberto Norte Dundo.
A efetividade controla 120 trabalhadores. Este ano já não faz parte do cofre de Estado. Tem aqui a nota de capitalização, onde ronda cerca de 28 milhões de kwanza. E temos cerca de 10 trabalhadores. Já chegou o tempo de ir para a reforma. Quando chega na última declaração de serviço da administração municipal, a administração municipal não paga a segurança social e somos descontados de onde é a segurança social. Pretendemos que o mundo saiba, pretendemos o nosso dinheiro, uma vez que a administração contratou outro pessoal. Então, se não tem dinheiro para nos pagar os 120 trabalhadores, onde saiu, se até subiram o salário? Nós, onde está a sair esse dinheiro? Queremos saber onde está a sair esse dinheiro que deu para pagar esse pessoal novo e não tem dinheiro para nos pagar.
Quando, agora, não sei o que, que o governo quer, qual é o apoio que ele pode dar para mim, não sei. Mas neste momento eu preciso mesmo do apoio do governo. Porque as crianças já estão na idade de estudar. E é um momento que eu me sinto mesmo sem nada. Com o salário de um ano que eu não recebi, estou mesmo mal. O nosso presidente João Manuel Lourenço, que se ponha presente, ponha o pé nessa situação para resolver o nosso problema. Porque há muita gente aqui, mães, pais, que já estão na idade já de idosos e necessitam gozar essa reforma.
Pelo Sindicato dos Trabalhadores, falou o sindicalista João Sabalo Monteiro.
O espanto é que percebemos que os trabalhadores foram despedidos sem esses seus ordenados. Isso, de facto, despertou outros fatores. Os trabalhadores também vieram ter conosco para saber como fica. E fomos encaminhando o processo para a Inspeção Geral de Trabalho. Fomos negociando duas, três vezes, não houve resposta, a entidade patronal não torceu, não aceitou essa proposta e o caso teve a tramitação para o tribunal, de facto foi êxito. E o caso ficou estagnado no Ministério da Justiça, até hoje ninguém sabe como o processo vai ficar. Então, esse tempo sem entender. Esta é a preocupação que o sindicato já quer, que se de facto a entidade patronal, que é a administração, se pronuncie ou coloque um calendário quando e que de facto dão possibilidade das pessoas rever aquilo que é do esforço que empreenderam para ter o retorno que os salários deles que são a reclamar. Quer dizer, é uma questão justa. E a outra pessoa que nos levanta também é aquela questão da reforma. Esta altura não tem onde vão bater a porta. Contados, eram descontados. Agora, a quem onde deputaram esses dinheiros, subindo que é a segurança social, mas já muitos deles bateram a porta lá, não tem resposta.
Agora, fica uma pergunta no ar. Afinal, quem comeu o dinheiro dos 120 trabalhadores dos serviços comunitários da administração municipal do Sumbe? Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Grande jogo da noite é aquele do grupo H, que põe frente a frente o Borussia Dortmund e o Tottenham Hotspur. Borussia, esta época vai muito mal, está em penúltimo lugar do grupo com apenas 2 pontos, tem que ganhar hoje, na penúltima jornada, frente ao Tottenham, que é surpresa, está em primeiro com 10 pontos. Real Madrid, em segundo com 7, joga fora, contra o Apoel, em último. No grupo E, está tudo por decidir, e hoje um grande jogo também em perspectiva. Sevilha, em segundo com 7 pontos, recebe o Liverpool em primeiro com 8. Spartak de Moscovo, à espreita com 5 pontos, recebe o Maribor em último com 1. Portanto, Spartak à espreita de uma derrota ou do Liverpool ou do Sevilha. Uma equipa portuguesa, o Porto, está em ação no Grupo G. Está na Turquia para defrontar o Beşiktaş. Tem lá muitos portugueses. Beşiktaş comanda o grupo com 10 pontos e basta-lhe um empate para garantir a qualificação. Porto em segundo com 6 pontos. Tem que tomar cuidado porque logo atrás está o Leipzig com 4 pontos, que joga fora com o Mónaco com 2 pontos. Mónaco tem que ganhar. No grupo F, o grande Manchester City, já apurado em primeiro com 12 pontos, recebe o Feyenoord em último com 0. É, não conta para nada, é para passear. Shakhtar Donetsk da Ucrânia está em Itália contra o Napoli, que tem que ganhar para ainda ter chance. Tem 3 pontos em terceiro lugar do seu grupo. Shakhtar tem 9 em segundo. Para o Napoli, isto é um jogo de vida ou de morte. Basquetebol americano, NBA. Ontem os vice-campeões, os Cleveland Cavaliers, foram até Detroit e deram que basada. 116-88. Cleveland está em quarto lugar na Conferência Leste com 10 vitórias e 7 derrotas. Ontem o Philadelphia derrotou o Utah Jazz, 107-86. Indiana foi à Flórida bater o Orlando Magic, 105-97. Charlotte jogou em casa, bateu o Minnesota Timberwolves, 118-102. Agora vamos para Moçambique, para um problema comum à Angola. Superlotação de prisões. Não há alimentação suficiente em muitas delas e não se cumprem prazos de prisão preventiva. Ramos Miguel.
Em Moçambique, o provedor da justiça, José Abudo, insurgiu-se contra as condições reclusórias na cadeia provincial de Tete, afirmando que os reclusos, apesar de estarem em conflito com a lei, devem ser tratados de forma humana. A cadeia provincial de Tete, à semelhança do que acontece com as outras penitenciárias moçambicanas, ultrapassou a sua capacidade instalada de cerca de 100 reclusos, albergando atualmente mais de 500 pessoas, segundo José Abudo.
Era o Ramos Miguel do Maputo. Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão com o Ramos Miguel. Chamamos também já a atenção para o Zimbábue. O presidente Robert Mugabe demitiu-se e vamos ter uma conversa com um jornalista moçambicano que trabalhou durante muitos anos no Zimbábue e, portanto, conhece bem essa realidade. Portanto, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. E até ao seu início, vamos ficar com a música de Carlos Santana e Ron Eiley. Freedom is in your mind.
Don't run away with you. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 21 de novembro de 2017. Aqui em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Moçambique são 19 horas e 30 minutos, em Angola 18h30, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos cerca de 30 minutos, Amâncio Miguel. A principal manchete de hoje, o presidente do Zimbábue renuncia ao cargo no final da tarde de hoje, numa carta enviada ao presidente do Parlamento. Um ataque suicida deixou 50 mortos numa mesquita na cidade de Mubi, no nordeste da Nigéria, nesta terça-feira. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos com a nova Rádio Paz na cidade de Kilimane, na Zambésia, e na província de Nampula, na sua capital Nampula, estamos com a Rádio Encontro. Na Praia, capital de Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial. Pidjigiti, capital FM, e na capital da Guiné-Bissau, a cidade de Bissau. Transmitimos através do nosso emissor local em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão na internet, bem como a informação que produzimos a partir daqui de Washington, no nosso endereço, que é o www.voaportugues.com. A mesma informação e muitos vídeos estão disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, enquanto que através do WhatsApp o nosso número de contacto é o +1, que é o indicativo dos Estados Unidos, seguido por 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica conosco hoje é Vasco Volaris. Música. 21 de novembro de 2017 é um dia que vai para a história do Zimbábue. João Santa Rita, as notícias.
É verdade. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, demitiu-se do seu cargo ao fim da tarde de hoje numa carta enviada ao presidente do Parlamento, isto numa altura em que os deputados começavam a discutir um processo de impugnação contra o presidente. A carta foi lida pelo presidente da Assembleia Nacional, Jacob Mudenda, provocando de imediato euforia no Parlamento e nas ruas. O presidente, de 93 anos de idade, disse que queria a demissão com efeito imediato e disse tê-lo feito para fazer uma transferência de poder tranquila. O presidente não fez qualquer menção a quem o vai suceder. Os cidadãos, entretanto, saíram à rua de Harare para celebrar, em milhares de pessoas nas ruas a celebrar a demissão de Robert Mugabe. Espera-se agora a indicação de um novo presidente e de um período de transição. O presidente de Angola, João Lourenço, e o da África do Sul, Jacob Zuma, tinham programado uma deslocação amanhã ao Zimbábue antes do anúncio ter sido feito da demissão do presidente. Não se sabe se essa visita vai continuar.
Um ataque suicida deixou 50 mortos numa mesquita da cidade de Mubi, no nordeste da Nigéria, nesta terça-feira. Ahmed Musa, chefe do Conselho Municipal, acrescentou também que dezenas de pessoas ficaram feridas por causa do ataque à bomba. O autor do ataque tinha cerca de 17 anos de idade. O ataque ainda não foi reivindicado, mas o grupo radical Boko Haram assassinou mais de 20 mil pessoas desde que decidiu criar um califado no nordeste da Nigéria.
Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Síria, Bashar al-Assad, reuniram-se inesperadamente ontem na cidade russa de Sochi para discutir uma resolução política para a guerra na Síria. As conversações foram apenas reveladas hoje. Um porta-voz do Kremlin disse que serviram para assegurar a viabilidade de acordos que a Rússia pode alcançar com a Turquia e o Irão. Putin vai receber amanhã os presidentes do Irão e da Turquia para discutir o processo de paz na Síria. A agência de notícias síria e as autoridades russas disseram que Putin afirmou que as operações militares na Síria estão a chegar ao fim e congratulou Assad pelo sucesso da luta que disse ter sido contra o terrorismo. O presidente sírio, citado pelos meios de informação russos, disse acreditar que a situação atual no campo de Matalha permite esperar progressos na frente política. O Kremlin disse que Putin planeia discutir a situação na Síria com o presidente americano Donald Trump e com o emir do Qatar.
A Coreia do Sul e o Japão saudaram a decisão do presidente dos Estados Unidos de colocar a Coreia do Norte na lista de patrocinador de terrorismo, aumentando assim as pressões financeiras e diplomáticas sobre o governo deste país. A decisão a ser formalizada hoje pelo Departamento de Estado coloca a Coreia do Norte na lista onde estão o Irão, Síria e Sudão. Uma entidade do Departamento de Estado disse que a Coreia do Norte tinha, de forma repetida, apoiado atos de terrorismo internacional, incluindo assassinatos em países estrangeiros. Num dia marcado pela renúncia do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, que aliás teremos ainda nesta emissão o comentário do jornalista moçambicano Fernando Gonçalves, que além de ter vivido naquele país, conhece muito bem a realidade política do Zimbábue. Mas para já, vamos a Moçambique, onde há polémica em torno de salários no país. A OTM, Organização de Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, disse que a proposta da Confederação de Associações Económicas ao Governo para congelar os aumentos salariais, bem como a suspensão do pagamento do 13º, é uma verdadeira afronta aos direitos dos trabalhadores e promete organizar uma manifestação para defender os trabalhadores caso o Governo decida pôr em marcha a proposta da Confederação. Alfredo Júnior tem os detalhes.
O presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, em representação do setor privado, pediu ao Governo para congelar a partir de 2018 os aumentos salariais ao nível do aparelho de Estado, bem como a suspensão do pagamento do 13º salário, de modo a que o Governo tenha capacidade financeira para o seu funcionamento normal, disse Agostinho Vuma.
Na perspectiva da austeridade da despesa pública, aqui precisamos ir ao fundo nas reformas. Congelar as promoções automáticas e outras nas carreiras dos agentes e funcionários do Estado para neutralizar o crescimento da despesa de funcionamento do Estado. Segunda, congelamento dos aumentos salariais em 2018 e suspender o 13º. A terceira, congelamento de aquisições de bens materiais de alto valor.
Estas propostas não foram do agrado dos trabalhadores moçambicanos.
Não sei que se baseou, mas para mim, penso que o 13º é o benefício do trabalhador, que não tem nada a ver com recuperar ou não recuperar a economia.
Nós já estamos habituados a receber o 13º, já estamos habituados a ter o aumento salarial. Não é por aí.
A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos, OTM Central Sindical, veio a terreio repudiar este posicionamento, ameaçando sair à rua em protesto caso a decisão seja aceita pelo Governo.
A CTA, ao avançar com esta proposta, pretende apanhar os demais trabalhadores do setor privado em cascata, o que irá com certeza criar uma escalada de instabilidade económica e social no setor produtivo. Insistimos que a fatura desta crise não deve ser paga só pelos trabalhadores. Tem que ser paga, sim, por toda a sociedade. Queremos deixar bem claro que a OTM Central Sindical e os seus sindicatos reservam-se o direito de acionar medidas enérgicas para defender os direitos e interesses dos trabalhadores em todo o território nacional.
Na sua reação às propostas da CTA, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário afirmou que o executivo vai refletir profundamente sobre as mesmas, assinalando a importância do diálogo entre o setor público e o setor privado para a dinamização da economia.
Desafiamos o setor privado a ser mais ousado na implementação das ações previamente definidas, com vista a integrar com maior celeridade os operadores informais no setor formal da economia e que usem toda a vossa imaginação para identificar outras ações que possam dinamizar este processo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, e continuamos a reportar sobre Moçambique, onde o provedor de justiça, José Abudo, exige condições condignas para os reclusos. O país debate-se com a falta de espaço nas cadeias e, por outro lado, não há alimentação suficiente. E há mais. Não se cumpre o prazo de prisão preventiva. Ramos Miguel reporta.
Em Moçambique, o provedor da justiça, José Abudo, insurgiu-se contra as condições reclusórias na cadeia provincial de Tete, afirmando que os reclusos, apesar de estarem em conflito com a lei, devem ser tratados de forma humana. A cadeia provincial de Tete, à semelhança do que acontece com as outras penitenciárias moçambicanas, ultrapassou a sua capacidade instalada de cerca de 100 reclusos, albergando atualmente mais de 500 pessoas, segundo José Abudo.
Ali para dormir, as pessoas revezam-se, nem todos cabem lá, portanto uns ficam em pé ou dormem durante algum tempo, mediante o acordo lá dos próprios. Portanto, é uma situação que exige uma solução que é difícil, porque espaço não existe e os conflitos alimentos continua.
Mas o problema não é só a falta de espaço, como também de comida.
A PRM diz que não tem orçamento para alimentar. Para além do problema da falta de espaço, para além do problema de condições de habitabilidade nessas celas, então levanta-se problemas. As pessoas, às vezes, ficam dias sem comer. Ou ele partilha com outro preso que tem familiares ali próximo. Devia-se procurar resolver essa questão com a máxima urgência.
Para a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxiri, estes problemas são reais e resultam em parte da morosidade processual que faz com que hajam muitos casos de prisão preventiva largamente expirada.
Temos que fiscalizar os prazos e se os prazos de prisão preventiva são expirados, temos que seguir o que a lei diz. Temos que usar esses todos os mecanismos para maior celeridade. Esta é uma imposição em relação aos magistrados. E uma das alternativas também é essa dos tribunais vir a estabelecimentos penitenciários fazer julgamento e outros mecanismos que temos estado a refletir em conjunto para ver se nós evitamos o máximo que tenhamos processos com prazo de prisão preventiva largamente expirado.
Dados oficiais indicam que as cadeias moçambicanas albergam cerca de 19 mil pessoas quando a sua capacidade é de 8 mil. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo partimos para São Tomé, onde o UNICEF diz que naquele país os direitos da criança são violados. Reporta a partir de São Tomé, Oscar Medeiros.
O direito à proteção e o direito à água e saneamento adequados são os dois direitos da criança que não estão a ser observados em São Tomé e Príncipe, considera o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A UNICEF diz que em São Tomé e Príncipe há 30% de crianças a trabalhar e mais de 20% de raparigas engravidam-se antes dos 18 anos.
A quarta parte da população de adolescentes, né, menores de 18 anos, que têm filhos nessa idade. Portanto, é um problema, porque traz o abandono escolar, traz dificuldades econômicas. Né?
A UNICEF considera que as crianças santomenses também precisam de ser protegidas contra o trabalho infantil.
Há muitas crianças que estão a trabalhar em oficinas, foi falado na cultura do debate, em oficinas, a trabalhar em casa, ajudar em casa ou outros lugares, e é problemático porque as crianças abandonam a escola para poder trabalhar, ou limita também a capacidade de estudo, de concentração, etc.
A representante da UNICEF em São Tomé e Príncipe, Ainoa Jurabiqueteia, considera que a vulnerabilidade nesses dois direitos afeta outros direitos da criança.
Por exemplo, o direito à educação. O aluno chega à educação secundária e há muitos alunos que abandonam a escola por diversas razões. Pode ser trabalho infantil, pode ser casamento precoce ou a gravidez precoce.
A socióloga Ivete Lima pede a jovens raparigas para serem menos ambiciosas e valorizarem-se um pouco mais.
A primeira coisa que as raparigas terão que fazer é a valorização da mulher, eu rapariga, o que é que eu quero da minha vida? Não me importa o telemóvel, sapato, isso. Eu tenho um objetivo e tenho que traçar. Porque nem o palpito que vem dizer, dou um telemóvel que vai resolver o vosso problema.
Por isso é que nós teremos campanhas e palestras para a conscientização das consequências da gravidez na adolescência, porque assim iriam temer o que acontece.
A ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, promete pena mais pesada para os casos de abuso sexual de menores.
O governo está a trabalhar no processo da revisão do Código Penal, Código do Processo Penal e a Lei da Violência Doméstica.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A administração Trump anunciou uma campanha de pressão máxima na Coreia do Norte para que o regime de Kim Jong-un acabe com seu programa ilegal de mísseis nucleares e balísticos e cesse todo o apoio ao terrorismo internacional. O presidente Donald Trump voltou a incluir ontem a Coreia do Norte na lista dos países que patrocinam o terrorismo. O secretário de Estado, Rex Tillerson, afirmou que a campanha mais dura, mais pacífica e afetará terceiros envolvidos com o regime comunista. Sobre este assunto, aqui está o trabalho do Álvaro Ligeiro Andrade.
A Coreia do Norte integrou a lista dos Estados Unidos dos chamados patrocinadores do terrorismo durante 20 anos, até que o antigo presidente republicano George W. Bush retirou Pyongyang da mesma em 2008, como parte de um esforço internacional para desnuclearizar a Península Coreana. Esse esforço obviamente falhou, disse o secretário de Estado americano Rex Tillerson.
But as a result of actions they've taken, including assassinations outside of their country.
Mas como resultado das ações que eles tomaram, incluindo assassinatos fora do seu país, com recurso a armas químicas proibidas, todas essas ações são muito, muito sérias, porque colocam a vida das pessoas em risco também, explicou Rex Tillerson. O secretário de Estado referiu-se especificamente ao assassinato do irmão de Kim Jong-un por duas mulheres no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, no mês de fevereiro. Mas numa reunião do gabinete no início do dia de ontem, o presidente Trump acrescentou o caso de um estudante americano que foi devolvido aos Estados Unidos no início deste ano em coma, depois de um longo tempo na prisão na Coreia do Norte, vindo a falecer 6 dias depois do regresso à casa. Quando tomamos esta medida hoje, lembramos de Otto Warmbier, jovem maravilhoso, e de inúmeros outros brutalmente afetados pela opressão norte-coreana, disse Donald Trump. Rex Tillerson afirmou que o facto de a Coreia do Norte integrar a lista de países que apoia o terrorismo afetará os estados que mantêm relações com Pyongyang, porque inclui medidas que não são cobertas por sanções económicas. Mas ele reconheceu que muitos países se juntaram ao esforço mundial de conter o regime da Coreia do Norte. O secretário de Estado afirmou que os Estados Unidos estão focados nesta missão, que vai mudar o caminho da Coreia do Norte para que possa se envolver com outros países em atividades económicas benéficas para os seus cidadãos.
O presidente do Zimbábue renunciou ao cargo no fim da tarde desta terça-feira, dia 21, numa carta enviada ao presidente do Parlamento, no momento em que os deputados discutiam um processo de impugnação contra ele, Robert Mugabe. A carta foi lida pelo presidente da Assembleia Nacional, Jacob Mudenda. Eu, Robert Gabriel Mugabe, entrego formalmente a minha renúncia como presidente do Zimbábue com efeito imediato. Eu renunciei para fazer uma transferência de poder tranquila, escreveu o presidente de 93 anos de idade na carta que entregou à Assembleia Nacional do Zimbábue. O jornalista e analista político moçambicano Fernando Gonçalves diz que a renúncia de Mugabe era inevitável e traça um olhar para o caminho do Zimbábue nos próximos tempos, que apesar de não se dizer claramente, teve de facto um golpe de Estado. Esta situação do Zimbábue, que está hoje a dominar a atualidade informativa internacional. Recorde-se que Robert Mugabe chegou ao poder em 1980, na altura em que o Zimbábue tornou-se independente da Grã-Bretanha. Aqui está o jornalista moçambicano Fernando Gonçalves fazendo o comentário sobre esta renúncia de Robert Gabriel Mugabe, que diz que, apesar de tudo, foi de facto um golpe de Estado.
Para todos os efeitos é um golpe de Estado, portanto é o derrube de um chefe de Estado por mecanismos que não são previstos na Constituição, que não é uma eleição, portanto, para todos os efeitos isto é um golpe, apesar dos militares, e compreende-se porquê, os militares não querem que isto apareça como uma usurpação dos poderes políticos do chefe de Estado, mas para todos os efeitos podemos dizer que é um golpe.
O Zimbábue hoje está em festa. Os problemas do Zimbábue acabam com a saída do Robert Mugabe?
Não acredito. Eu penso que os problemas do Zimbábue vão continuar, mas a sua solução vai depender muito da perspicácia e da visão da nova liderança. O Zimbábue precisa de fazer uma reconexão com o mundo. Era um país completamente isolado, ou até aqui é um país completamente isolado do resto do mundo. Não tem recebido os apoios financeiros que são necessários para alavancar a sua economia. Portanto, muito vai depender da capacidade dos líderes que assumem agora o poder de ter uma visão muito clara e uma visão de médio e longo prazo sobre aquilo que o Zimbábue de facto precisa, mas os problemas do Zimbábue não vão ser resolvidos de um dia para o outro. É preciso perceber que esta crise toda é uma crise que tem quase 20 anos de existência e, portanto, não se pode ter a ilusão de que os problemas vão ser resolvidos da noite para o dia.
Esta crise do Zimbábue também levantou, por outro lado, críticas a entidades como a SADEC e a União Africana, que se diz que não são muito efetivas na revisão dos seus pares e na pressão para os seus pares implementarem as democracias. Mas, no final, já havia um certo movimento. Até o presidente da Zâmbia enviou o Kenneth Kaunda para mediar. Estas entidades poderão ser questionadas por processos similares como este do Zimbábue ou não?
Há uma situação que prevalece quer dentro da SADEC, quer dentro da União Africana, que é talvez, não diria incapacidade, mas uma certa inércia em atender a situações dessas. Olha aqui, a crise do Zimbábue é uma crise que vem desde o ano 2000, pelo menos. E houve várias tentativas de resolver o problema, mas penso que faltou tocar no assunto principal, que era o assunto da governação dentro do Zimbábue. E, portanto, estes problemas poderiam ter sido, talvez, resolvidos muito antes e poderia ter-se evitado chegar à situação a que se chegou.
Era o Fernando Gonçalves, jornalista e analista político moçambicano, conhecedor da situação do Zimbábue, reagindo a esta renúncia de Robert Gabriel Mugabe, o homem que dirigiu o Zimbábue desde 1980, altura da independência. A administração Trump analisa a possibilidade ou não de autorizar a entrada nos Estados Unidos de troféus africanos de caça. As informações indicando que a administração iria pôr termo à proibição de tais importações provocaram reprovação generalizada, tendo o presidente adiado a decisão até a avaliação do seu impacto. Este é um trabalho de Elizabeth Sherriff, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Para já, os caçadores desportivos americanos não podem trazer para os Estados Unidos os troféus de elefantes africanos. O tema foi notícia a semana passada, após o Serviço Norte-Americano de Pescas e Vida Selvagem ter publicado informação que parecia levantar a proibição vigente da importação de troféus de elefantes do Zimbábue e da Zâmbia. Na sequência da reprovação pública, o Presidente e o Secretário do Interior indicaram ter necessidade de mais tempo para analisar os fatos antes de decidir sobre o assunto. A prática de troféus de caça selvagem desencadeou controvérsia em 2015, após um médico americano ter abatido um leão Cecil, colocando sérias reservas aos caçadores e aos que defendem a conservação da vida selvagem. Questões éticas de caça são objeto de um documentário recente intitulado Troféu, onde se examina que a indústria de caça financia a criação das espécies ameaçadas através da exploração da caça e, ao mesmo tempo, procedendo à conservação, como refere, aliás, o cineasta Saul Schwartz. É com a má ideia de utilizar os animais, colocando, no entanto, a questão de ajuizar e de protestar. Chris Moore, um ativista anticaça do Zimbábue, sustenta que a prática de caça grossa pode oferecer às comunidades africanas carne e dinheiro. Metade da verba do troféu vai para a construção de uma clínica ou escola, aquilo que a comunidade deseja. Eles têm comissões que decidem do assunto. Os grupos dos direitos dos animais não estão convencidos dos benefícios. Os responsáveis da administração Trump indicam que a política de caça será divulgada nas próximas semanas.
Doze horas e 53 minutos aqui em Washington, 18h53 em Moçambique e 19h53 em Moçambique, aliás, e 18h53 em Angola. O João Santa Rita com toda a informação desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com a Liga dos Campeões de Futebol da Europa. Hoje há jogos dos grupos E, F, G e H. Grande jogo da noite é aquele do grupo H, que põe frente a frente o Borussia Dortmund e o Tottenham Hotspur. Borussia, esta época, vai muito mal. Está em penúltimo lugar do grupo com apenas 2 pontos. Tem que ganhar hoje, na penúltima jornada, frente ao Tottenham, que é surpresa, está em primeiro com 10 pontos. Real Madrid em segundo com 7, joga fora contra o Apoel em último. No grupo E está tudo por decidir e hoje um grande jogo também em perspectiva. Sevilha em segundo com 7 pontos, recebe o Liverpool em primeiro com 8. Spartak de Moscovo à espreita com 5 pontos, recebe o Maribor em último com 1. Portanto, Spartak à espreita de uma derrota ou do Liverpool ou do Sevilha. Uma equipa portuguesa, o Porto, está em ação no Grupo G. Está na Turquia para defrontar o Beşiktaş. Tem lá muitos portugueses. Beşiktaş comanda o grupo com 10 pontos e basta-lhe um empate para garantir a qualificação. Porto em segundo com 6 pontos. Tem que tomar cuidado porque logo atrás está o Leipzig com 4 pontos, que joga fora com o Mónaco com 2 pontos. Mónaco tem que ganhar. No grupo F, o grande Manchester City, já apurado em primeiro com 12 pontos, recebe o Feyenoord em último com 0. Não conta para nada, é para passear. Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, está em Itália contra o Napoli, que tem que ganhar para ainda ter chance. Tem 3 pontos em terceiro lugar do seu grupo. Shakhtar tem 9 em segundo. Para o Napoli, isto é um jogo de vida ou de morte. Basquetebol americano, NBA. Ontem os vice-campeões, os Cleveland Cavaliers, foram até Detroit e deram que basada. 116-88. Cleveland está em quarto lugar na Conferência Leste, com 10 vitórias e 7 derrotas. Ontem, o Philadelphia derrotou o Utah Jazz, 107-86. Indiana foi à Flórida bater o Orlando Magic, 105-97. Charlotte jogou em casa, bateu o Minnesota Timberwolves, 118-102.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente do Zimbábue renunciou ao cargo no fim da tarde desta terça-feira, dia 21, numa carta enviada ao presidente do Parlamento, num momento em que os deputados discutiam um processo de impugnação. A carta foi lida pelo presidente da Assembleia Nacional, Jacob Mudenda. Eu, Roberto Gabriel Mugabe, entrego formalmente a minha renúncia como presidente do Zimbábue com efeito imediato. Eu renunciei para fazer uma transferência de poder tranquila, escreveu o presidente Robert Mugabe, de 93 anos, na carta de renúncia. Robert Mugabe no poder no Zimbábue desde a independência da Grã-Bretanha em 1980. A Coreia do Norte e o Japão saudaram a decisão do presidente dos Estados Unidos de colocar a Coreia do Norte na lista de patrocinador de terrorismo, aumentando assim as pressões financeiras e diplomáticas sobre o governo daquele país. A decisão a ser formalizada hoje pelo Departamento de Estado coloca a Coreia do Norte na lista onde estão o Irão, Síria e Sudão. Uma entidade do Departamento de Estado disse que a Coreia do Norte tinha repetidamente apoiado atos de terrorismo internacional, incluindo assassinatos em outros países. E com estas duas notas informativas, marcamos também o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e também o final da transmissão em onda média. Numa outra nota, daqui a alguns instantes, estaremos com o Paulo Oliveira para dirigir a terceira e última parte desta emissão vespertina, que, entre outras páginas, destaca a página de saúde, que hoje destaca os avanços no combate à SIDA pelo mundo, o que acontece há pelo menos 2 semanas do Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Um grande abraço do Amancio Miguel. We'll be right back.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 13 horas 37 segundos aqui em Washington. Lá fora são dublados, temperatura é de 14 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica de Alfredo Santo. Temas do dia, Robert Mugabe demitiu-se. Presidentes Putin e Al-Assad discutem resolução política para o conflito sírio. 21 de novembro de 2017, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Notícias do dia e editorial da Voz da América. O provedor da justiça em Moçambique exige condições condignas para os reclusos. O país debate-se com falta de espaço nas cadeias e, por outro lado, não há alimentação suficiente. E mais, não se cumprem os prazos da prisão preventiva. Detalhes com o Ramos Miguel.
Em Moçambique, o provedor da justiça, José Abud, insurgiu-se contra as condições reclusórias na cadeia provincial de Tete, afirmando que os reclusos, apesar de estarem em conflito com a lei, devem ser tratados de forma humana. A cadeia provincial de Tete, à semelhança do que acontece com as outras penitenciárias moçambicanas, ultrapassou a sua capacidade instalada de cerca de 100 reclusos, albergando atualmente mais de 500 pessoas, segundo José Abudo.
Ali para dormir, as pessoas revezam-se, nem todos cabem lá, portanto, uns ficam em pé ou dormem durante algum tempo, mediante o acordo lá dos próprios. Portanto, é uma situação que exige uma solução que é difícil, porque espaço não existe e os conflitos continua.
Mas o problema não é só a falta de espaço, como também de comida.
A PRM diz que não tem orçamento para alimentar. Para além do problema da falta de espaço, para além do problema de condições de habitabilidade nessas celas, então levanta-se esse problema. As pessoas às vezes ficam dias sem comer. Ou ele partilha com outro preso que tem familiares ali próximo. Devia-se procurar resolver esta questão com a máxima urgência.
Para a Procuradora-Geral da República, Beatriz Bushir, estes problemas são reais e resultam em parte da morosidade processual que faz com que hajam muitos casos de prisão preventiva largamente expirada.
Temos que fiscalizar os prazos e se os prazos de prisão preventiva são expirados, temos que seguir o que a lei diz. Temos que usar esses todos os mecanismos para maior celeridade. Esta é uma imposição em relação aos magistrados. E uma das alternativas também é essa dos tribunais ir aos estabelecimentos penitenciários fazer julgamento e outros mecanismos que temos estado a refletir em conjunto para ver se nós evitamos o máximo que tenhamos processos com prazo de prisão preventiva largamente expirado.
Dados oficiais indicam que as cadeias moçambicanas albergam cerca de 19 mil pessoas, quando a sua capacidade é de 8 mil. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. A Unicef denunciou a violação dos direitos humanos da criança em São Tomé. Óscar Medeiros.
O direito à proteção e o direito à água e saneamento adequados são os dois direitos da criança que não estão a ser observados em São Tomé e Príncipe, considera o Fundo das Nações Unidas para a Infância. A Unicef diz que em São Tomé e Príncipe há 30% de crianças a trabalhar e mais de 20% de raparigas engravidam-se antes dos 18 anos.
A quarta parte da população de adolescentes, não é, menores de 18 anos, que têm filhos nessa idade. Portanto, é um problema porque traz o abandono escolar, traz dificuldades econômicas, não é?
A Unicef considera que as crianças santomenses também precisam de ser protegidas contra o trabalho infantil.
Há muitas crianças que estão a trabalhar nas oficinas, foi falado na durante o debate, em oficinas, a trabalhar em casa, ajudar em casa ou outros lugares, e é problemático porque as crianças abandonam a escola para poder trabalhar, ou limita também a capacidade de estudo, de concentração, etc.
A representante da Unicef em São Tomé e Príncipe, Ainoa Jurabiqueteia, considera que a vulnerabilidade nesses dois direitos afeta outros direitos da criança.
Por exemplo, o direito à educação. O aluno chega à educação secundária, há muitos alunos que abandonam a escola por diversas razões. Pode ser trabalho infantil, pode ser casamento precoce ou a gravidez precoce.
A socióloga Ivete Lima pede a jovens raparigas para serem menos ambiciosas e valorizarem-se um pouco mais.
A primeira coisa que as raparigas terão que fazer é a valorização da mulher, eu rapariga, o que é que eu quero da minha vida? Não me importa o telemóvel, sapato, isso. Eu tenho um objetivo e tenho que traçar. Porque nem é um palpite que vem dizer, dou um telemóvel que vai resolver o vosso problema.
Por isso é que nós teremos campanhas e palestras para a conscientização das consequências da gravidez na adolescência, porque assim iriam temer o que acontece.
A ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, promete pena mais pesada para os casos de abuso sexual de menores.
O governo está a trabalhar no processo da revisão do Código Penal, Código do Processo Penal e a Lei da Violência Doméstica.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O alvo, Lúcio Andrade e a economia.
E na atualidade económica, a economia moçambicana cresceu 2,9% em termos homólogos no terceiro trimestre de 2017, registrando uma valorização acumulada anual de 3%, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística. O número representa uma desaceleração em relação ao trimestre anterior, em que a economia tinha crescido 3,1% em termos homólogos, assente sobretudo no impulso do setor extrativo, que entre abril e junho de 2017 cresceu 60% em relação ao ano anterior. A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos Central Sindical repudia as declarações do presidente da Confederação das Associações Económicas, Agostinho Vuma, nas quais o mesmo incentiva o governo a não pagar o 13º salário e a congelar o aumento salarial e as progressões nas carreiras em 2018. A OTM diz ainda que o setor privado deve negociar com os trabalhadores antes de tomar qualquer posição. A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos ameaça ir à rua e manifestar-se contra a decisão, caso ela for aceita. O governo angolano prepara o Orçamento Geral do Estado de 2018 com uma estimativa de 45 dólares por barril de petróleo exportado, considerada como cautelosa por José de Oliveira, especialista do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Oliveira prevê que a cotação do petróleo chegue até os 53 dólares por barril no cómputo de 2018, mesmo que tenha encerrado a semana passada acima dos 60 dólares. O Executivo necessita definir uma previsão da cotação média do barril de crude, produto que representa 95% das exportações nacionais, de forma a antever a receita fiscal que será gerada pelo setor petrolífero. Num prazo de 6 anos, o grupo inglês The Resort Group, especializado na criação de estâncias turísticas e hotéis de luxos, vai reforçar a presença em Cabo Verde ao investir em 6 resorts na Ilha da Boa Vista. A empresa multinacional inglesa, fundada em 2007 por Rob Jarrett, escolheu Cabo Verde para investir na concepção, desenvolvimento e operação de estâncias e hotéis de luxo, tendo considerado que o arquipélago tinha um elevado potencial. Desde o ano 2000, o turismo cresceu 115% no país. E nas cotações de câmbio, um dólar valia 166 kwanzas, 101 meticais e 90 escudos, uma libra custava 1 dólar e 32 cêntimos e um euro era vendido a 1 dólar e 18 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson está a preparar uma visita à África no próximo ano, a primeira desde que Donald Trump assumiu a presidência há um ano atrás. Mas, como diz seguido João Santa Rita, o anúncio da visita surge numa altura em que no Departamento de Estado e mesmo no Congresso há crescente oposição a Tillerson e também dúvidas sobre se ele continuará a contar com o apoio do presidente Donald Trump. João Santa Rita.
Ainda se desconhece quais os países que Tillerson tenciona visitar durante a sua deslocação ao continente africano e mesmo quando é que essa visita se vai realizar. Mas o anúncio surge numa altura em que aumentam as críticas ao desempenho de Tillerson. Hoje, a agência Reuters revelou que um grupo de cerca de uma dúzia de funcionários do Departamento de Estado acusou formalmente o secretário de Estado, Tillerson, de violar uma lei federal destinada a impedir que exércitos estrangeiros alistem crianças-soldados. Eles sustentam que Tillerson violou a lei de prevenção de soldados infantis quando decidiu, em junho, excluir o Iraque, o Myanmar e o Afeganistão de uma lista de infratores no uso de crianças-soldados. Manter os países fora da lista anual permite que eles recebam fornecer assistência militar dos Estados Unidos. Os documentos, analisados pela agência Reuters, também mostram que a decisão de Tillerson estava em desacordo com uma recomendação unânime dos dirigentes das agências regionais do Departamento de Estado, que supervisionam as embaixadas no Médio Oriente e na Ásia, e do Departamento de Direitos. A revelação deste documento, para além das questões legais que podem ou não existir, revelam que dentro do Departamento existe um mal-estar sobre o desempenho de Tillerson, que tem sido criticado pela lentidão em nomear chefes de departamento, como, por exemplo, o Departamento Africano, que continua a ser chefiado por um subsecretário interino. O secretário de Estado tem afirmado estar a redesenhar o departamento para o tornar mais eficiente e menos burocrático, mas críticos dentro do Departamento de Estado falam de demissões em grande escala. O Sindicato dos Trabalhadores do Departamento diz que o número de embaixadores de carreira pode ter caído mais de 60%, numa altura em que os Estados Unidos precisam de um maior envolvimento diplomático em redor do mundo. A situação atingiu tal ponto que foi recentemente alvo de análise na Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado, onde o senador democrata Ben Cardin disse haver razões para alarme, lembrando que perder diplomatas de alto nível é algo que depois demora muito tempo a reconstruir. O presidente da Comissão, o republicano Bob Corker, mostrou-se também desiludido com o que se passa no Departamento de Estado.
We had a very unsatisfactory meeting last week with the State Department. I don't think they're anywhere close.
Na semana passada tivemos uma reunião muito decepcionante com o Departamento de Estado. Não penso que estejam próximos de terem um plano para apresentarem sobre as reformas que querem efetuar. Palavras do senador republicano Bob Corker. As críticas foram intensificadas numa carta de dois senadores, um republicano, John McCain, e a democrata Jean Shaheen, que não fizeram que recentes decisões na administração do Departamento de Estado ameaçam, citamos, a efetividade e saúde a longo prazo da diplomacia americana. McCain e Shaheen pediram a Tillerson para pôr fim imediato ao congelamento na admissão de pessoal. O Departamento de Estado rejeitou os números apresentados pelo sindicato, sob a perda de mais de 60% de diplomatas, e a porta-voz Heather Nauert fez notar que os planos de reestruturação do Departamento de Estado estão a ser feitos por funcionários de longa data. Isto está a vir de pessoas que trabalham no Departamento de Estado há muitos anos, em alguns casos há muitas, muitas décadas. Palavras de Heather Nauert, do Departamento de Estado, que contudo fez uma declaração que apanhou muita gente de surpresa, admitindo haver uma quebra de moral no Departamento de Estado.
Sure, there is a morale issue in this building, and that's why I say, you know, folks, hang in there. We have a lot of work.
Obviamente há uma questão de moral neste edifício, mas essa é a razão porque eu digo, não desistam daquilo que a América está a fazer, Não desistam da importância deste trabalho.
Don't give up on what America is doing. Don't give up on the importance of this job.
Eram palavras da porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert. Já hoje, o secretário de Estado, Rex Tillerson, rejeitou perentoriamente as alegações de que há um Departamento de Estado em crise. Falando a jornalistas durante um encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Tillerson disse que, e citamos, o Departamento está a funcionar extraordinariamente bem e eu fico particularmente irritado quando qualquer pessoa caracteriza isso de outra forma. Não é verdade, acrescentou Tillerson. No meio desta controvérsia está claro o presidente Donald Trump, que numa recente entrevista à cadeia de televisão Fox não mostrou grande simpatia com Tillerson, quando interrogado sobre se o secretário de Estado estava a desempenhar o seu trabalho com impacto, Trump respondeu que a única pessoa que importa em última análise é ele. E isso, disse ele, é que é a política. Interrogado sobre se Tillerson irá continuar a desempenhar o seu papel até ao fim do seu mandato, Trump respondeu: vamos ver.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de saúde na Voz da América em português. E convosco está o Amâncio Miguel.
E Ana Guedes.
Olá, bem-vindos e uma boa saúde, não é?
É verdade, uma boa saúde e hoje vamos começar por uma notícia que é bastante interessante e encorajadora, não é verdade, Ana?
Exatamente, porque se diz que há um progresso notável que está a ser feito no tratamento para o VIH. Isto é uma avaliação do Programa das Nações Unidas para o VIH-Sida, o NIDS, e isto tem a ver com um relatório que foi lançado esta segunda-feira. Então diz que o acesso ao tratamento cresceu de forma significativa.
É verdade. Segundo o documento, no ano 2000, apenas 685 mil pessoas vivendo com o VIH tinham acesso à terapia antirretroviral. Até junho de 2017, cerca de 20,9 milhões tinham acesso a medicamentos que salvam a vida.
Para o NUCIDA, o aumento registado não poderia ter-se dado sem que tivesse havido coragem e determinação por parte das pessoas que são seropositivas de exigir os seus direitos. Isto, claro, acompanhado por um compromisso firme, financeiro e uma forte liderança, não só por parte da NUCIDA, como por parte dos próprios países.
O chefe do NUCIDA, o maliano Michel Sidibé, disse que muitas pessoas não se lembram que no ano 2000 apenas 90 pessoas vivendo com o vírus na África do Sul eram tratadas. Atualmente, aquele país da África Austral tem o maior programa de tratamento no mundo, com mais de 4 milhões de pessoas.
E é de referir, tal e qual como o relatório frisa, que o número de pacientes que estão a ser tratados estão a ser mantidos, mantém mais pessoas com seropositivas vivas e a viverem de boa saúde.
E ainda, segundo este relatório, as pesquisas científicas mostram que pessoas vivendo com o VIH ou HIV, que sejam em tratamento antirretroviral efetiva, têm probabilidade de ter 97% menor transmitir o vírus. Mas aqui, Ana, como tal, tens sempre feito referência no programa de saúde com a doutora Graça, por exemplo, a prevenção é importante.
A prevenção é, de facto, o mais importante. E com o aumento no acesso ao tratamento para as mulheres grávidas, que são seropositivas, novas infecções entre as crianças reduziram-se rapidamente, sobretudo na África Oriental e Austral, as regiões mais afetadas pelo vírus.
Este novo relatório da UNICEF ressalta que as pessoas mais marginalizadas e afetadas pelo HIV ainda enfrentam grandes desafios no acesso aos serviços sociais de saúde que precisam de forma tão urgente.
No entanto, e sugere este mesmo relatório de que estamos a falar, as novas infecções aumentam um ritmo rápido e assustador em países que não alargaram os seus serviços de saúde e a sua cobertura do VIH. Por exemplo, na Europa Oriental e Ásia Central, as novas infecções com o vírus aumentaram em 60% desde 2010 e as mortes relacionadas com o VIH-Sida em 27%. E vamos agora falar de que os médicos não são necessariamente filósofos, não é assim? São médicos, não é?
É verdade.
Isto a propósito de uma transplante de uma cabeça humana, a primeira vez que vai ser feita, e é um cirurgião chinês que está envolvido nisto.
O cirurgião chinês Ren Xiaoping, que realizará em conjunto com o italiano Sergio Canavero o primeiro transplante de uma cabeça humana num ser vivo, recusa problemas éticos na intervenção, afirmando que são médicos, não filósofos. Para já, Ana, aqui fala-se de aspectos éticos que ainda vão ser discutidos.
Este transplante de cabeça, que é a primeira vez que está a acontecer, está a alimentar imensos debates, não só na imprensa, mas a nível do público. Na semana passada, o italiano Canavero tinha afirmado que o primeiro transplante de cabeça num ser humano vivo estava para breve, mas, segundo Ren, o cirurgião chinês, não tem ainda uma data exata para fazer.
E o médico chinês confirmou que praticou aquele tipo de operação com animais e cadáveres humanos numa intervenção realizada na semana passada e que demorou 18 horas.
Vários membros da comunidade científica colocaram então as suas dúvidas sobre a viabilidade deste tipo de transplante, não só por questões étnicas, Amâncio, mas também pelo risco inerente nessa transplante.
Mas o médico reage, diz que a ciência não teme a polémica. Diz o médico Ren, que numa entrevista à Rádio Pública da China, na semana passada, afirmou que há mais de meio século o primeiro transplante de rins foi também polémico, antes de se converter numa prática habitual.
Canavero, que é um italiano, um médico italiano, que vai também operar juntamente com este cirurgião chinês, adiantou que o transplante poderá custar cerca de 100 milhões de dólares e envolverá dezenas de cirurgiões e outros especialistas, prevendo que a operação poderá demorar 24 horas. Assustador, de facto, não é?
Assustador, e com esse problema ético que ainda vai fazer muita tinta correr, e o médico chinês a dizer que ele não é filósofo, mas sim é um cirurgião.
E pronto, aqui fica a nossa pergunta. O que é que acham? Acham que o médico pode ser também um filósofo ou só é médico e não tem que atender a questões de ética filosófica? E pronto, e com isto nos despedimos com um abraço de boa saúde para
a Ana Guedes
e do Amâncio Miguel.
E vamos ficar com Taj Mahal em Queen Bee. Foi o Taj Mahal em Queen Bee. Passagem agora para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 21 de novembro de 2017. O presidente do Zimbábue renunciou ao cargo ao fim da tarde de hoje, hora local, numa carta enviada ao presidente do Parlamento no momento em que os deputados discutiam o processo de impugnação contra Robert Mugabe. A carta foi lida pelo presidente da Assembleia Nacional, Jacob Mudanda. Os cidadãos saíram à rua para celebrar, espera-se agora a indicação do novo presidente e de um eventual período de transição. O presidente angolano e sul-africano desloca-se amanhã ao Zimbábue. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Síria, Bashar al-Assad, reuniram-se inesperadamente ontem na cidade russa de Sochi para discutir uma resolução política para o conflito da Síria. As confissões foram apenas reveladas hoje e um porta-voz do Kremlin disse que serviram para assegurar a viabilidade de acordos que a Rússia pode alcançar com a Turquia e o Irã. Putin vai receber amanhã os presidentes do Irã e da Turquia para discutir o processo na Síria. A agência de notícias Síria e as autoridades russas indicaram que Putin afirmou que as operações militares na Síria estão a chegar ao fim e congratulou Assad pelo sucesso na luta contra o terrorismo. O presidente sírio, citado pelos meios de informação russos, indicou acreditar que a situação atual no campo de batalha permite esperar progressos na frente política. O Kremlin disse que Putin planeia discutir a situação na Síria com o presidente americano Donald Trump e com o emir do Qatar. A Coreia do Sul e o Japão saudaram a decisão do presidente dos Estados Unidos de colocar a Coreia do Norte na lista de patrocinador de terrorismo, aumentando assim as pressões financeiras e diplomáticas sobre o governo daquele país. A decisão a ser formalizada hoje pelo Departamento de Estado coloca a Coreia do Norte na lista de onde estão Irão, Síria e Sudão. Uma entidade do Departamento de Estado disse que a Coreia do Norte tinha repetidamente apoiado atos de terrorismo internacional, incluindo assassinatos em países estrangeiros. Um ataque suicida deixou 50 mortos numa mesquita na cidade de Mubi, no nordeste da Nigéria. 7 editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os somalis têm sofrido com uma campanha de violência terrorista. Desde o início do ano, os terroristas têm realizado mais de 40 atos de terrorismo usando assaltos armados, caminhões-bombas e engenhos explosivos improvisados em Mogadishu. E depois, em meados de outubro, ocorreu o ataque mais devastador da história da Somália. A 14 de outubro, as ruas do bairro Odan, em Mogadishu, estavam cheias de trânsito de pessoas, quando um caminhão carregado de explosivos foi detonado, matando pelo menos 400 pessoas e ferindo centenas de outras. Pouco depois, uma segunda explosão de menor intensidade, que aparentemente fazia parte de um plano coordenado com o primeiro ataque, registou-se noutro local da cidade. O ataque foi o nosso 9 de setembro, afirmou o general Bashir Mohamed, comissário adjunto da Força da Polícia Somali. Nenhum somali escapou. O público somali, revoltado com o odioso ataque contra civis inocentes, fez ouvir as suas vozes exigindo paz e justiça no país. Um elemento que cooperou para inverter a situação na luta na Somália contra o terrorismo foram as equipas de investigação, unidades da Força de Polícia, que investigam os ataques terroristas e recolhem provas para identificar os autores e acusá-los. Constituídos com a ajuda do Departamento de Estado norte-americano em 2014, responderam a mais de 250 incidentes, recolheram e analisaram provas que têm sido utilizadas para identificar os autores terroristas, as suas redes e apresentá-los à justiça. Através do seu trabalho árduo e dedicação, as equipas de investigação estão a mudar a percepção pública da polícia. A equipa conjunta de investigação prepara-se para enfrentar um dos problemas mais prementes que reside em impedir os ataques terroristas. Isto significa que o próximo passo, afirmou o comissário adjunto Mohamed, é antecipar-se com a polícia a ser capaz de detectar e interromper os planos antes de serem executados. Os Estados Unidos têm orgulho em terem contribuído para a formação destas unidades da polícia e vamos continuar a apoiar os seus esforços para construir capacidades antiterroristas. Estamos com o povo e o governo da Somália no compromisso de derrotar o terrorismo, protegendo a população e reconstruindo o país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, transmitimos ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta terça-feira, dia 21 de novembro de 2017, acaba de chegar ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.